os caras não aproveitaram. Então vamos ver que limpeza vem, o que o São Paulo vai fazer, porque esse grupo só não vai cair esse ano aqui por causa da vitória contra o Palmeiras. Porque senão nas duas últimas rodadas aí...
Estamos em volta, o Nilson está falando sobre o São Paulo. Estamos em volta com você que nos acompanha pela nossa AM620 e o Nilson está falando sobre o São Paulo.
Então, porque esse grupo, do jeito que vem se apresentando, é um grupo que se caísse, não seria nenhuma injustiça. Esse grupo do São Paulo. Nunca caiu na história, né, o São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro, né, mas seria, não seria nenhuma injustiça se esse grupo caísse, que é um grupo que acostumou-se com a derrota. Então, quando você acostuma com a derrota, meu amigo, você está sujeito a tudo no futebol.
E veja bem, o Nilson falou, colocou o caos aí no São Paulo, que é verdade.
É caos, meu.
Não. E é verdade, mas eu só queria lembrar pro Mauro César e pro Mauro Betting, que vão falar sobre o São Paulo, que o São Paulo, dependendo do que acontecer nas próximas horas, ele pode agarrar uma sul-americana ou até mesmo, se uma luz aí, uma boquinha na Libertadores.
Você viu os dois jogos que tem?
Não, eu sei.
Juventude pode, em casa,
mas mesmo,
vai tentar
fugir
do rebaixamento e a América fora.
Então,
capaz de perder os dois jogos.
Mas mesmo que conseguir, Mauro César, mesmo que conseguir, não vai diminuir o desalento, o desconforto, a desilusão, a decepção da torcida do São Paulo nessa caminhada. Você vê como é que é a coisa. Cair não vai cair, tudo bem. Mas pode ter uma sul-americana na vida aí, que já é um sucesso pro time, né? Depois do que fez nessa temporada, até a Libertadores. Mas ainda assim, isso não transforma numa noite tranquila a vida do torcedor de São Paulo.
O ano de 2020 é terrível pro São Paulo, porque o São Paulo virou o ano, ele perdeu pro Grêmio na semifinal da Copa do Brasil no último jogo do ano passado, 2020. Aí entrou 2021, eliminado da Copa do Brasil, tomou goleada no Bragantino, perdeu, tinha 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que era o Inter, de repente não tinha mais, e aí foi ultrapassado pelo Inter, pelo Flamengo, e nem brigou pelo título nas duas últimas, três últimas rodadas, já estava fora matematicamente. Aí o torcedor pensa, bem, pior que isso é impossível, não, pode piorar. Ganhar o Campeonato Paulista, um novo técnico, dá uma esperança de que vai ser uma temporada melhor, e o brasileiro é um desastre. Foi um desastre com o Crespo, o Rogério, no primeiro momento, parecia que ia reagir, e achei que ontem, o que aconteceu em campo, né? Tem muitas digitais do Rogério, ele errou demais, o Rogério Ceni, na escalação. E a entrevista dele foi muito infeliz, porque ele continua com aquela dificuldade que ele tem desde os tempos de jogador de admitir seus erros. Ele errou. O planejamento foi ruim, a execução foi ruim, o São Paulo teve um comportamento inaceitável. O Grêmio, acho que o Grêmio até fica um pouco mais fortalecido, porque enfrentou um adversário tão pífio que parece que o Grêmio é mais forte do que é nesse momento.
Foi pouco, hein?
Pois é, perdeu um gol feito quando estava 0-0, depois o mesmo jogador...
Duas bolas atrás.
Bola andando para lá e para cá, enfim, e aí acaba sendo essa reta final. Eu não sei, depois das declarações do Rogério e tudo mais, nem como vai ser o clima pro ano que vem, em relação a ele, o clube e o elenco, porque ele foi contratado para fazer uma reta final e começar o trabalho do ano que vem. A clima, não sei se haverá. Porque eu achei ontem muito desgastante para todo mundo, para ele, para o elenco, para o torcedor, sendo que o Rogério já tem ali uma rusga com parte da torcida, aquela história que ele estava no Flamengo e tudo mais, o pessoal ficou meio na bronca. É uma situação bem delicada e acho de difícil solução. O rebaixamento, a chance de cair é matemática, mas o desempenho, as goleadas, aquela goleada do Flamengo, do Renato, lá de 5-1, tomou vários gols.
O aceite da derrota.
Agora, isso quer dizer,
oito minutos tinha acabado
o clássico. O aceite da derrota.
Eu chamo esse modo de modo banana. Esse é o time banana. Que entra, vai lá, modo banana, vira o botãozinho, que é isso. É o jogador que perde, sai de campo rindo, jogador que toma goleada e sai abraçado com o adversário. Não vi isso ontem, mas assim, é só para ilustrar. E o São Paulo tá nesse ritmo. É um final de ano muito, muito esquisito, que eu acho que não aponta muita solução. E o próprio vice-presidente, o diretor de futebol, né, e o próprio Rogério Ceni já disseram, né, que não tem condições de investir, que o ano que vem vai ser difícil.
Anos difíceis.
Então, assim, é um cenário bem preocupante. E tudo passa pelo que o Nilson falou antes. A questão de ter sido o soberano, entre aspas, sentar na soberania, suposta soberania, no trono, e o tempo passou e o São Paulo paga até hoje por isso. Eu acho que talvez seja o pior ano da história recente do São Paulo, 2020.
Foi mesmo.
Juntando o final da temporada passada, que foi já em 2020, e toda essa temporada, com exceção de um momento ali de glória, que foi vencer o Campeonato Paulista.
Mauro Betting, recua um pouquinho no tempo.
Sim.
Ouvindo o Nilson, ouvindo o Mauro César, recua só um pouquinho no tempo. Todos os treinadores que antecederam Rogério Ceni e ele também, estão sofrendo. Claro.
No São Paulo, sim.
Técnico erra, técnico acerta, a gente sabe disso. Sim. Tudo bem. Mas eu acho que ninguém faz mais o torcedor sofrer do que o elenco do São Paulo. Entendi. E não é só por Rogério Ceni. Errou um pouquinho. Pode ver o Crespo perdeu.
O Guardiola joga toalha.
Todos.
Tele Santana teria problema.
O Guardiola com esse elenco joga
toalha. O Guardiola com esse elenco vai pro salário desemprego.
Mas assim.
Não tem nenhuma chance de não ser isso.
Mas ao mesmo
tempo. Verdade, Mauro. Pode acreditar.
Assim. Mereceu até porque o São Paulo encarou como Copa do Mundo Paulista, eu até entendo, precisava ganhar um título para amenizar a pressão. O problema é que, na verdade, nada ameniza a pressão no futebol brasileiro, né? E não só brasileiro, lá fora também. Lá fora tá cada vez mais intolerante, para não dizer insano, impaciente, ou de repente a exigência dá para uma discussão de simpósio. Era elenco para ganhar o Paulista, até da maneira como foi. O Palmeiras só jogou, foi o vice-campeão, duas partidas com o time titular. O resto foi tudo reserva, jogava dia sobre dia. O Corinthians, um momento horroroso, o Santos pavoroso. Então, também levou o São Paulo a ganhar. Mas não é time do São Paulo, como o próprio Grêmio, pode estar nessa situação. Não é uma maravilha, não. Eu confesso, esse é confessar mesmo, né? Que eu imaginava que tanto o Grêmio quanto o São Paulo estariam lutando pelo G6 do Brasil. Não pelo título, mas G6 sim. Pra mim, até um pouco mais o Grêmio do que o São Paulo. Mas não para lutar para não cair no caso do São Paulo e provavelmente cair como Grêmio, né? E pelo clube do Grêmio, porque pelo menos se o Grêmio deverá ir para a Série B, o deve voltar, tá? Já no próximo ano. O São Paulo não deve cair, mas o São Paulo voltar em nível de São Paulo vai demorar. As contas são impagáveis, as apostas não têm sido boas e a impaciência muito grande. Tem principalmente para mim, do meio para frente, uma molecada de muito bom nível, mas a pressão é muito grande. E às vezes muito moleques, ou às vezes gente mais experimentada, ou gente sem querer ser tão assim, fulanizar a questão e personalizar, ou talentos como o Benítez. É um talento? É. Agora, o Benítez, lamentavelmente, fisicamente... É um profissional? Não, é um excelente peladeiro. E peladeiro aqui tentando achar um lado, um viés mais positivo, mais poliana. Porque assim, ele não consegue jogar 90 minutos.
Do futebol é um ganso argentino, só que não, um ganso argentino com menos técnica.
Exatamente, é um ganso talvez um animal, assim, porque... Naquele jogo que o São Paulo foi eliminado na Libertadores, no Allianz Parque, ficou aquela coisa que a gente já falou aqui até essa semana, sem ficar sendo repetitivo. Pô, bota o Benítez. Pô, e uma coisa absurda aí do Crespo. O cara não tinha condição de jogo, né? Então, assim, você ficar tão refém do Benítez. E que foi talvez, não, abaixo do cano, mas um dos destaques do Vasco, que foi rebaixado.
Isso, né? E mesmo no Vasco, e até no Independiente antes, ele jogava poucas partidas. A última temporada dele no Independiente, ele não jogou nem 10 jogos. No Vasco, ele ficou fora de
metade. É um meio jogador.
É um cara que fisicamente tem muitos problemas. Aí, quando esse cara é contratado também, eu acho que isso evidencia os equívocos da diretoria. Isso me lembra a contratação
mas
lá
Mas ele
lá
foi
atrás.
Pedido, a contratação dele, eu sei bem, quem pediu foi o Crespo.
Sim, mas é
o Crespo, né? O Crespo foi até a direção, pediu ao Muricy o contato com o Benítez. E ele foi atendido no pedido dele.
Mas é um jogador que, assim, você não pode contar com ele. Você pode contar com ele em fragmentos de jogo, né? Isso me lembra também, um pouco antes, o Everton, que está no Grêmio, que era do Flamengo. Sim. Foi a mesma coisa. Chegou, era o técnico, era o Aguirre, teve um momento muito bom. E é só você esperar ele se machucar, porque ele sofre no mínimo uma lesão muscular por ano. E daquelas que é 3, 4 meses de recuperação, longa recuperação. Aí ele se machucou, deixou o São Paulo na mão. Foi quando o São Paulo caiu até 2018, no campeonato, caiu de rendimento. Uhum. Então, o São Paulo não só não tem mais o refis, aquela estrutura de ponta, como você destacou, como ele contrata jogadores problemáticos do ponto de vista físico. Por que que faz isso? Qual essa gestão aí para fazer as contratações? Como é que você mapeia o mercado? Acho que fica bem claro. Isso foi na gestão anterior. O Everton Cardoso, né? E agora o Benítez, que são muito parecidos. Jogadores que não têm estrutura física.
E veja bem, eu estava dando uma olhadinha aqui no nosso chat e os torcedores do São Paulo já sabem que esse ano, como vocês já destacaram, foi pro espaço. Quer dizer, só uma questão de saber como termina, né? Se vai pegar alguma coisinha, se vai ficar naquele vazio na classificação que não vai nem para cima nem para baixo. Ele sabe de tudo isso. Mas está pensando no futuro, né? O Mauro César destacou que algumas palavras do Rogério foram, digamos assim, preocupantes, porque como é que não se sabe se vai... Pode mostrar um indício de que o cara não vai prosseguir. Mas aí eu recuo duas ou três, o Nilson acompanhou bem isso, duas ou três as coletivas, as últimas coletivas do Rogério, quando ele falou coisa que nenhum outro treinador falaria, se não fosse ele com o peso de importância que ele tem na história do São Paulo, aquela coisa toda dizendo o seguinte, ó, vou dizer um negócio para vocês. Estamos numa situação crítica, ele usou essa palavra, crítica, serão anos difíceis, Isso dito não pelo Nogueirinha, pelo Rogério Ceni, técnico do São Paulo. E aí, depois de ontem, foi, como o Mauro César lembrou aqui, foi uma entrevista com os braços soltos, como se fosse um boxeador, dizendo que a coisa está muito ruim, não tivemos força de reação, enfim, jogou a toalha naquele momento.
O Rogério vem sendo uma caixa de ressonância do Muricy Ramalho. Quem está falando isso é o Muricy. O Muricy, o São Paulo, é a extensão da casa dele. É, o quintal da casa dele. É, na verdade.
Todo sentido,
literalmente. Né? Literalmente a extensão da casa do Muricy.
Ele abre a porta.
Eu gosto muito do Muricy. O Muricy é um cara que eu tenho um carinho muito especial, talvez o único amigo de verdade que eu fiz no futebol nesses 44 anos de carreira que eu tenho. É um cara que eu gosto de verdade. Eu converso muito, que eu aprendo muito conversando com o Muricy, porque ele teve um grande mestre chamado Tele Santana. E o Muricy contou isso para mim, falou: não adianta, rapaz, tentar enganar o torcedor. Os anos para nós aqui, daqui para frente, vão ser muito duro, que você citou aí, dinheiro. Não tem dinheiro, rapaz. Só fizeram besteira. As administrações do São Paulo é besteira em cima de besteira. Tá pagando o Daniel Alves 400 mil. Se você for ver os jogadores que estão fora e o que o São
Daniel Paulo... Daniel Alves recebeu do São Paulo até os 43 anos.
É mole, então, agora. É 5 anos.
Aposentado,
é
mole. Recebendo é mole. 43 anos,
ex-jogador de
morando
futebol.
Em Barcelona e o São Paulo bancando.
Já é um ex-jogador de futebol para mim, porque os caras confundem o Daniel que foi do Barcelona
com o
Daniel.
O Nilson está falando do São Paulo, já, eu só quero chamar mais um intervalo para você, porque não tem horário. Olha, a gente sai só um pouquinho pela nossa rede, pelas nossas afiliadas, a gente segue com você pela nossa M6 120, por todos os nossos aplicativos. O assunto aqui está sendo o São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Corinthians, vamos falar do Grêmio, porque eu tenho para apertar o botão aqui, me lembra o Diogo Mesquita, a declaração que vocês citaram aqui do dirigente do Grêmio, né? Dizendo: ei, Corinthians, deixa para nós e tal, aquele negócio todo. Então a gente vai sair rapidinho e já volta e o Nilson está falando de São Paulo. Deveria ter acontecido, mas houve uma mobilização forte, agora estamos de volta e a gente está falando do São Paulo. Mobilização forte da oposição e de sócios e de rede social, então eles jogaram para o próximo dia 16. Se vai acontecer ou não, se tiver aprovação, vai precisar de uma Assembleia Geral. A aprovação da Assembleia Geral também para mudança estatutária. Esse é um outro drama. O São Paulo tem problema dentro e fora de campo, Nilson.
E esses problemas vão se acumulando. É uma somatização o que aconteceu de São Paulo de problemas. Então, para consertar não vai ser fácil, não. Ainda que eu acho que teremos vários anos aí para o São Paulo voltar a ser um clube normal, bem administrado, né? E outra coisa, tem muita briga interna lá, muita fofoca, muita discussão, muita gente da situação torcendo contra. Ah, louco, Deus me livre.
Aliás,
eu não queria estar na pele do São Paulo, não.
Aliás,
São Paulino, não.
Eu acho.
Perspectiva, claro, não é boa.
Até por origem bastante democrática e defender dentro do possível o que eu acho que é democrático. Eu sempre sou favorável à situação e à oposição, mas uma coisa que você falou é deletéria e acontece em muitos clubes. Que é pior que a oposição, é a oposição da situação. É o pessoal que está dentro.
Fogo amigo.
Nossa, é o inimigo
na trincheira.
É o inimigo na trincheira e a oposição às vezes desarticulada. E o São Paulo tem feito muitas coisas péssimas, pavorosas desde o Juvenal Juvencio, quando ele ampliou o mandato e o preço foi ainda mais salgado, porque quem ampliou acabou ganhando a presidência e foi destituído dela, que é o Carlos Miguel Aydar. E embora ainda pegando um pouquinho do Grêmio, enquanto ele fez sua melhor partida, eu acho que foi muito tarde essa melhor partida, também porque o São Paulo fez mais uma atuação pavorosa. O Grêmio tem uma administração, a gente já falou aqui, austera, muito boa, das melhores do Brasil e da América do Sul, mas aí eu quero só dar uma cutucadinha. O Romildo Bolzan também ficou mais tempo, está mais tempo, porque também ampliou o seu mandato.
Perfeito.
Assim, é manual de pedir para cair ou se complicar. Foi com o Juvenal, foi com o Dualibe, foi com o Mustafa, só não foi com o Marcelo Teixeira no Santos. Mas assim, para mim, todo continuismo em qualquer área de atuação, eu acho deplorável. Tá? Dentro e fora, em outros campos também. Mas assim, não estou dizendo que é por isso que é, mas que quase sempre no manual que a gente faz do time rebaixado, tem alguma mudança estatutária que, embora legal, nem sempre legítima, quase sempre ampliação de mandato para o próprio presidente, as coisas erradas. Embora nesse caso aqui do Palmeiras, por exemplo, o Maurício Gagliotti ampliou ou ganhou uma ampliação de mandato e no final das
contas deu tudo certo. Mas enfim, eu não gosto disso, inclusive com o famoso trocar a turbina em voo, embora não seja trocar a turbina, é botar mais uma turbininha ou botar mais uma gasosa.
O Mauro César vai dar uma pitadinha sobre isso, mas eu tenho aqui duas mensagens que chegam pelo nosso chat, que está lá com o Diogo Mesquita. O Wallace Bruno Rezende, Mauro, manda um abração para você. Ele integra a massa do Atlético e diz que as luzes indicaram a sua estreia, ainda com o Galo comemorando um título. Então, ele está desejando boa sorte para você, aquele negócio todo. E tem um outro também lá de Minas Gerais, o Faustino Caetano, diz o seguinte: seja muito bem-vindo, Mauro César, você é um monstro. Monstro, aquele monstro lindo, maravilhoso.
Um monstro no bom sentido.
Sobre esse assuntinho importante, mudança de estatuto, para a gente falar do jogo seguinte, que nós, Corinthians em campo, com o Grêmio, vamos mostrar o que diz o dirigente do Grêmio, acreditando que a massa corintiana vai falar, nem pense em ganhar de nós. Diga, Mauro.
Eu acho o São Paulo, assim, dos grandes clubes brasileiros, talvez seja com certeza é o clube menos democrático, né? Tudo se resolve pelos seus cardeais, né? É um colégio eleitoral que há anos se perpetua no poder. São os mesmos. Porque você pega o caso do Corinthians, é o mesmo grupo político, mas tem uma eleição. O caso do São Paulo, não. É uma eleição direta, é tudo fechado. Agora, esse movimento que muita gente chama de golpe, muitos são paulinos chamam dessa maneira, porque é uma mudança com um avião em pleno voo. E no momento terrível do clube, com a dívida que aumentou na gestão atual, né? Ela já cresceu de novo, continua crescendo. Então você tem o São Paulo que, imagina se o Leco na sua gestão tivesse feito o seguinte: eu não vou contratar grandes jogadores, vou arrumar a casa, vou tentar organizar o São Paulo, estão aqui os meus 3 anos, e depois a gente vai tentando alguma coisa e tal, vou tentar fazer meu sucessor. Talvez o São Paulo estivesse numa situação completamente diferente, mas não, gastou o que tinha, o que não tinha. São Paulo não ganhou títulos importantes, não ganhou nenhum título, na verdade. Agora ganhou o Paulista, mas do que adianta ganhar o Paulista e a dívida aumentar e terminar o ano dessa maneira? E paralelamente a isso, independentemente do que acontece em campo, os caras querem fazer a manobra, vão fazer, né, pelo jeito, política que lhes interessa. Isso é péssimo, né? Eu acho que isso é muito ruim. O que o Mauro falou é muito importante, a questão de... tem que ter sempre oposição. Se surgir a excelência na gestão de um clube de futebol, se é que isso existe, se um dia acontecer, ainda assim tem que ter um cara sozinho com a plaquinha ali e falar: não concordo com isso. Mas por quê? Porque é aumentar o preço do misto quente na lanchonete. Eu não concordo, é um absurdo, eu protesto contra o presidente. Mas o cara está reclamando, alguém tem que reclamar.
Lógico.
Se todo mundo começar a rezar, aí vira uma seita, é um negócio perigoso. E no caso de São Paulo não é nem bem isso, que o torcedor está incomodado. Mas qual o poder que tem o torcedor de São Paulo? Não tem muito poder. Aliás, isso é típico, né? É típico. No Flamengo vai ter eleição amanhã. E os dirigentes brigaram na justiça contra a oposição para que o sócio mesmo, que vive fora do Rio de Janeiro, não possa votar. Só pode votar presencialmente. Ou seja, você espreme o colégio eleitoral, reduz o colégio eleitoral, automaticamente tem uma chance maior de controlar esse colégio eleitoral. Para você ter o quê? Não só o poder, como ter maioria no conselho e tudo mais, e você fazer a sua gestão. São todos iguais nesse ponto.
É o que faz a CBF com relação às federações.
É o peso 3 para os votos da federação.
São 27 federações. Eu vou passar a ser por isso. Só queria lembrar, com relação ao São Paulo, que os repórteres da Jovem Pan estão tentando fazer uma matéria sobre esse evento que vai acontecer no dia 16 de dezembro. E aí, eles conversaram, trocaram ideias, e aí pintamos para dar 3 nomes da situação e 3 nomes da oposição que pudessem falar. A gente quer mostrar os dois lados, na verdade. O que pensa a situação, quando teve a ideia de fazer essa mudança estatutária, e já sabemos o que pensa a oposição, mas queremos ouvir também, colocar a imagem, se possível, o áudio da oposição. Então, para encontrar da oposição, não foi muito, muito complicado, porque a oposição está procurando um espaço para falar, porque praticamente não existe um alto-falante para falar. Então, quem, por exemplo, vou dar um exemplo, de um nome, Marco Aurélio Almeida Cunha, que é contra a mudança estatutária, e mais 2 outros nomes, e a gente perguntou, correu atrás para encontrar 2 nomes representativos, Mauro. Porque num conselho de 300, Nilson, pode ser o Nogueirinha, que é conselheiro, porque ele deram uma carteirinha para ele entrar sem pagar, sabe? Então não adianta, não tem peso de oposição. E a gente encontrou lá, mas até agora não ouvimos, porque nós estamos correndo atrás da situação. Que não manifestou interesse em falar, mas fomos procurar quem da situação poderia ter uma representatividade para falar um pouquinho, para defender essa ideia, né? E eu vou, por respeito, citar os 3 nomes, pessoas consideradas importantes na situação, que preferiram não se manifestar agora. Então, você veja, quer dizer, é uma dificuldade você ter uma transparência exata por que, que você teve essa ideia. Porque a gente está achando que o Mauro, você também acha, que estão arrumando, mudando o motor do ar, aquela coisa toda. Mas pode ser que o cara te fale alguma coisa, né? Isso te convença.
É.
E nem isso a gente consegue. Mas
eu interrompi você. Eu penso o seguinte, tudo isso eles fazem, viu, Mauro? Betim, Mauro César, Vanderlei, todos esses esfazes lá na CBF, no Flamengo, no São Paulo, pelo sacrifício ao clube. Vocês não entendem isso, entendeu? Eles querem se sacrificar. Esses dirigentes não ganham nada. É o amor, é a paixão pelo Flamengo, é a paixão pelo São Paulo, é a paixão por ser dirigente da Confederação Brasileira de Futebol. A única coisa que esses caras ganham com essas manobras é que eles buscam sacrificar-se por seus clubes e por suas entidades. Então, qualquer coisa que a gente fale aqui é exagero. Gente, peraí, né, gente? Para um pouco. Deve ter mil interesses para isso, né? O que falta no futebol de verdade é transparência, e não tem transparência. Então, você está querendo transparência, você não vai encontrar, porque isso não encontra no futebol, não encontra em federação de judô, em confederação de natação. Está aí o presidente do COI, que foi condenado a 30 anos de prisão. Mas, gente, é isso aí. O esporte talvez seja o meio mais fácil de lavagem de dinheiro. O meio mais fácil para se lavar dinheiro, e desde as grandes entidades, hein?
Mauro César, você não esconda nada, esse programa é de informação. Quem será o técnico do Flamengo? Não adianta você guardar para você.
Esse sabe.
Quem será?
Embora vascaína, ele está informado a respeito do
Flamengo. Sim, sim. Não se sabe ainda, né? Tem muito chute. Na verdade, o Flamengo nem fez proposta para ninguém. Eu até publiquei hoje no meu blog lá um texto sobre isso. O Renato saiu outro dia. É óbvio que o Flamengo já tentou verificar a situação do Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus tem nesse mês agora uma sequência de jogos super importantes. Hoje ele joga contra, o Benfica, né? Recebe o Sport, é um clássico de Lisboa. O Sport tem 32 pontos, o Porto tem 32 pontos, o Benfica tem 31. Ou seja, se vencer, ele já, no mínimo, fica em segundo no campeonato. Aí ele tem na quarta-feira o jogo contra o Dinamo de Kiev em casa. Se ele vence, ele se classifica provavelmente na Liga dos Campeões, porque a única chance disso não acontecer com a vitória do Benfica é o Barcelona, atual, ganhar do Bayern Munique, o que é muito pouco provável. O Bayern venceu todos os jogos. Se empatar, não serve o Barcelona se o Benfica vencer seu jogo. Então, o Jesus está muito próximo de eliminar o Barcelona da Liga dos Campeões, mandando para a Liga Europa. Isso não é pouco, né? E no final do mês, no dia 23, ele vai ao Porto, enfrentar o Porto pela Taça de Portugal, que é a Copa do Brasil de lá, né? O jogo eliminatório. E uma semana depois, no dia 30 de dezembro, novamente vai ao Estádio do Dragão jogar contra o Porto pelo Campeonato Português, que pode ser o jogo da liderança. Então ele pode entrar no dia 1º de janeiro na crista da onda, Jesus na moda, ou pode entrar sendo chutado pela torcida.
Mais em dezembro.
Pelos adeptos, né? Ainda mais em dezembro. Então é uma situação...
Mesmo cara.
É uma situação que pode ser... Assim, as coisas vão se definir agora. O Flamengo não pode ficar esperando o Jesus definir em janeiro. E ele já falou para pessoas em Portugal que ele não pede demissão. Se os caras não quiserem, que mandem ele embora. Até porque a multa é gorda, o português não é bobo. O outro nome óbvio é o Galhardo. Tem eleição no River Plate amanhã também. E o presidente, que é o Rodolfo D'Onofrio, ele não pode se reeleger, já cumpriu seu segundo mandato. O Jorge Brito é o candidato da situação, que é o vice-presidente. E o Galhardo está quieto também, porque ele não quer atrapalhar. Ele é muito próximo do presidente essa eleição. A partir da eleição, se a situação ganhar especialmente, a gente vai saber se ele fica, se ele vai para o ano sabático, o que é que ele vai fazer. Ele não recebeu a proposta. Eu acredito que o Flamengo só vá mesmo partir em busca de um técnico a partir da semana que vem. Enquanto os dirigentes não viajarem ao encontro desse candidato, não vai ter nada de tão concreto assim. Agora, o técnico não será brasileiro, a não ser que eles tenham, sei lá, uma recaída monstro, mas a tendência é um técnico estrangeiro, provavelmente um português. E o Carlos Carvalhal está louquinho para vir.
Outra pergunta sobre o Flamengo, para você, Mauro. Das estrelas do Flamengo, alguma delas não estará em 2022? Ou você entende que todo mundo segue?
Eu acho que depende do mercado. Surgindo proposta, como surgiu para o Gerson, eles venderam o Gerson, eles podem negociar qualquer jogador. Mas aí tem que ver o que o mercado vai dizer. E também do técnico, né? Vamos imaginar o seguinte, surgiu uma notícia ontem que o Rodinei poderia ir para os Estados Unidos. Eu vou imaginar
Everton que... Ribeiro também, né?
Aí você chega lá um TEF e fala assim, eu quero o Rodinei. Os caras não vão negociar o Rodinei. Eu estou citando um exemplo radical, claro. Então acho que vai depender muito do treinador, né? De o que ele vai querer fazer. Agora, acho que o Flamengo já cometeu um erro, porque renovou antecipadamente o contrato de 3 jogadores, que são ótimos jogadores, mas são veteranos. O goleiro Diego Alves, que se machuca demais atualmente. O Diego Ribas e o Felipe Luiz. Eu acho que essa avaliação tinha que ser feita agora, depois do final da temporada. E eles já renovaram antes.
que são jogadores veteranos. O Felipe Luiz tem tido muitas lesões, o goleiro toda hora se machucou de novo agora no jogo contra o Ceará. E o Diego Ribas, menos que ele reserva, entra, compõe ali, não tem tantos problemas físicos assim. Se bem que hoje em dia o departamento médico do Flamengo é uma vergonha, né? Os caras se machucam toda hora. Outro dia o Apolinho lá no Rio de Janeiro, na rádio lá no Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, ele sugeriu colocar o hospital de campanha atrás do gol, porque os caras se machucam tanto.
Coloca
o hospital de campanha atrás do gol.
Washington Rodrigues,
Os caras já saem machucados, já vai logo ali.
Tá pertinho,
já tá pertinho.
Já economiza, infelizmente.
Ambulância já resolve o problema. E o caso é esse. Agora, além do elenco, tem muitos problemas internos, inclusive de estrutura, com o departamento médico muito questionado. E acho que tudo passa pelo que o Nilson falou há pouco. O Flamengo sentou numa arrogância de parte da sua diretoria, acreditando que os jogadores são bons, a estrutura é boa, pagamos em dia, isso basta. Não basta. O futebol está muito sofisticado para você trabalhar com um técnico que não tenha, digamos, a mínima sintonia com o que é exigido hoje.
E lembrando que as eleições do Flamengo são amanhã também.
Isso,
né?
amanhã o Landim vai ser eleito.
Com quatro candidatos.
Ele vai ser eleito. A questão é o domínio que ele vai ter sobre os conselhos. Qual vai ser o tamanho desse domínio?
O Mauro, Vanderlei, posso perguntar um negócio
para o Mauro? Não, porque acho que talvez a minha seja mais em cima. Não deve ter mudança drástica na direção, né? Continua o Marcos Braz, alguma coisa.
Sim, a tendência é essa.
Manter o mesmo grupo, né?
O Marcos Braz, assim, deve seguir normalmente, sem falar nada. Ah, nomeou, não. Segue,
até quando vai essa viuvez com o Jorge Jesus? Porque qualquer outro treinador que entrar, qualquer treinador vai ter essa comparação. Comparação, para mim, é desleal. Sabe por quê? Não porque o Jesus é gênio, nada disso que eu acho. Eu acho que aquilo lá foi um período de atipicidade. Não foi normal aquilo. Aquilo lá foi fora de um padrão normal. Então, entra um treinador lá, a torcida vai começar a gritar o nome do Jesus, e mister, o cara não tem paciência para trabalhar. Você acha que esse ponto não é um ponto que também vem atrapalhando o Flamengo?
Eu acho que a pandemia aí que teve uma influência muito grande, porque o Jesus ele renovou já na pandemia, aí ele vai embora durante a pandemia, e o Flamengo tem dificuldade de trazer um outro técnico de um determinado nível. Aí faz uma experiência com o Domenech, porque foi o único que apareceu, o único possível de fora. Não deu certo. O Domenech tinha muitos problemas defensivos, o time tomava goleada e ele achava normal. Ah, não, faz parte do processo. Não, não pode. Vai lá treinar o Barcelona, toma de 4-0, 5-0 e vai dizer se está tudo normal. Não é assim, não funciona assim. O Rogério foi uma emergência, mas foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, ganhou o título. O Rogério foi campeão pelo Flamengo. Até ontem ele era campeão brasileiro, ganhou a Supercopa também, Taça Guarabara. Ganhou as taças que disputou ali, a partir de dado momento ele ganhou. Perdeu ali na Copa do Brasil, que ele foi eliminado, e na Libertadores, com um time muito desfalcado, por sinal. E aí o Renato, que eu acho que é a grande lambança. O Renato tem as digitais na campanha do Grêmio, com ele, que ele formou, que foi eliminado na fase preliminar da Libertadores com ele, e no desastre que foi o Flamengo nessa reta final de temporada. E eles acreditaram nisso. Agora o que acontece? Com a volta do público, a receita cresce, a tendência é que eles disponibilizem uma verba maior, 4, 5 milhões de euros, alguma coisa assim, para a contratação de uma comissão técnica internacional. Então se o Flamengo quer buscar algo parecido com Jesus, tem que buscar o técnico lá fora, mas tem que saber quem vai ser contratado. Porque existem bons e maus técnicos lá fora também. Técnicos de diferentes perfis. Então tem que saber olhar isso muito bem no mercado. Essa é a minha dúvida. Se a diretoria saberá identificar esse profissional e contratar esse profissional.
Nós vamos para um rápido intervalinho. Para você que nos acompanha pelas nossas afiliadas, a gente segue com você pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos. Para vocês que estão com as nossas afiliadas, é coisa rápida, a gente já voltará dando sequência ao Esporte em Discussão.
Esta é a Jovem Pan News.
Estamos de volta com o Top of the Hour, são 13 horas e 59 minutos, girando pela notícia para você ficar bem informado.
Nós abrimos esse bloco falando que apesar do anúncio do recuo do PIB e da recessão técnica, o ministro Paulo Guedes comemora os números de arrecadações. A reportagem é de Maicon Mendes.
O resultado do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, que é tudo que o país produz, voltou a cair e o Brasil entrou em recessão técnica, segundo o IBGE. O PIB recuou 0,1% no terceiro trimestre de 2021. Em relação ao mesmo período de 2020, houve crescimento de 4%. Apesar da alta no setor de serviços de 1,1%, o setor agropecuário teve uma queda brusca de 8%, jogando as estimativas lá embaixo. E a indústria, que começava a dar sinais de melhora, ficou estagnada. Apesar dos números, o ministro Paulo Guedes criticou o que ele mesmo chama de especialistas do mercado financeiro que tentam atacar o governo.
Hoje saiu um dado. Entramos em recessão técnica, o PIB caiu 0,1 no trimestre. A Bolsa subiu 3%. E se alguém estivesse levando a sério que o PIB vai cair, a Bolsa não está subindo. Ela está subindo porque, anunciando para os senhores também, acabou de ser aprovada a PEC em segundo turno. Isso significa o seguinte: os gastos públicos continuam sob controle. Tem toda uma conversa fiada de que o Brasil perdeu o controle sobre o fiscal. É uma conversa fiada, é uma narrativa política. Fake news.
Mas a declaração do ministro da Economia não foi bem recebida pelo mercado financeiro, como explica André Perfeito, especialista da Necto Investimentos.
Então, todos esses sinais truncados acabam gerando, obviamente, um desconforto, né, no mercado de forma geral e na economia. No terceiro tri, em particular, o que a gente teve foram problemas na agricultura, né? O PIB do setor agro caiu 8% na variação trimestral, que gerou uma queda também bastante violenta das exportações, caíram 9%. Seria de estranhar se o ministro da Economia não tentasse exatamente ver os lados positivos de um número que nem o de hoje, que cai entre nós, não veio tão positivo não.
Paulo Guedes disse ter outra leitura do que foi divulgado pelo IBGE e que não é hora de encontrar os culpados.
A inflação brasileira subiu muito, a 10%. Ora, era 4, mais 6, 10. Quanto era a inflação americana? 0. Mais 6, 6. A inflação lá subiu tanto quanto aqui. Vamos dizer que o Bolsonaro é que fez a inflação americana subir? Não é isso. O que aconteceu é que as cadeias produtivas se desorganizaram. A produção encolheu, nós mantivemos a demanda com os programas sociais de transferência de renda, a inflação subiu um pouco, mas vai ser dominada, vai ser controlada, vai baixar e o Brasil vai voltar a crescer.
A recessão técnica só é confirmada quando temos dois semestres consecutivos de retração, de queda. Os dados oficiais só reforçam a leitura dos especialistas. A economia está mesmo desacelerando. E a previsão para o ano que vem não é nada boa, segundo o economista André Perfeito.
Sem dúvida nenhuma, vai continuar esperando cuidados e, infelizmente, não tem muita boa notícia para dar no curto prazo. O quarto trimestre deve ser fraco, mais uma vez, e o que aponta aí para uma atividade bastante modesta ao longo do ano que vem.
O resultado do segundo trimestre do ano, por exemplo, chegou a ser revisado para uma queda de menos de 0,4%. Por outro lado, o governo federal está comemorando os números de arrecadações. Em outubro, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais chegou a 178,742 bilhões de reais. Nos últimos 5 anos, o melhor resultado. A parcial do ano bateu a casa de 1,592 trilhão, novo recorde histórico.
O presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Alves, traçou um panorama do setor siderúrgico nacional. Para eles, os altos preços do aço praticados em 2021 são reflexo de matérias-primas como o minério e o carvão. A reportagem é do Marcelo Matos.
A indústria siderúrgica brasileira espera elevar sua produção no próximo ano em 2,2%, com 36,8 milhões de toneladas. O Instituto Aço Brasil revisou suas expectativas para 2021 com crescimento de 14,7%.
A alta expressiva do aço gerou grande polêmica em 2021. A indústria da construção civil e outros setores chegaram a propor ao governo federal a retirada da alíquota de importação para que baixasse o valor do produto. Mas o setor garante que atendeu aí a demanda brasileira e são reflexos aí de uma inflação global que atinge as matérias-primas.
O presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Alves, rebate críticas aos preços praticados no Brasil.
Desde sempre, desde 2020, é o seguinte, gente, o preço do aço de fato subiu e subiu muito, né? Agora,